Felipe Hoffman já está nos estúdios da Band News FM para trazer todas as informações de filmes e séries desta semana, o que está chegando de novo nos catálogos dos streamings, o que está em cartaz nos cinemas, tudo isso.
Tudo certo, vamos falar de cinema.
Cinema, tem muita estreia essa semana, né?
Tem algumas, né?
O que, que tem de legal? Tem uma que é meio bizarra, né? Que teve até sequência.
Verdade, a gente vai chegar nela.
Vai chegar, vamos começar pela outra, né? Menos impactante, eu acho.
Vamos começar com a energia alta astral aqui, porque vamos falar de Rivais, um novo filme com a Zendaya, né? Zendaya que fez sucesso aí nas séries da Disney, recentemente estava no universo da Marvel, fez Euforia na HBO. Ela é muito famosa, né? E agora chega com Rivais, que é um filme dirigido pelo Luca Guadagnino, que é o mesmo de Call Me By Your Name, que é um drama com o Timothée Chalamet, muito legal, que se passa na Itália. E aqui a gente está falando de um triângulo amoroso, né? A Zendaya, ela é uma atleta ali de tênis, um super prodígio do tênis. Ela massacra todos os seus rivais, só que uma lesão no joelho, assim como toda pessoa que joga bola algum dia teve uma lesão no joelho, não pode ser jogador, né? Ela machuca o joelho e não pode mais jogar, né, tênis profissionalmente. E aí ela vai treinar uma fé que ela tinha na adolescência, e esse jogador mediano de tênis acaba sendo campeão mundial, né, por conta do treinamento dela. Só que o triângulo amoroso está nessa deles se conhecerem desde a adolescência ali, junto com um outro rapaz, e quando eles já eram mais velhos, já na jovem vida adulta ali, eles começam a ter relacionamentos, assim. Ela começa a namorar um e outro, só que ela faz um jogo de escolhas e acaba escolhendo um desses amigos aí, um desses dois amigos, e aí inclusive acaba casando com ele, e é esse ganhador aí, esse campeão mundial. Só que o outro fica com ciúme, e ela, ao passar da vida, né, o filme ele vai indo pra frente, vai pra trás no tempo, já casados, já estabelecidos, ela começa a ter um caso com esse amigo da infância, né? E aí o filme vai contar esse contexto amoroso, como nasceu as escolhas e como que o personagem da Zendaya é meticuloso e vai manipulando todas as peças para conseguir o que ela quer, assim. É bem interessante, é um filme que exige muito do trabalho dela, principalmente de convencimento, para fazer um personagem assim tão bom. E o filme de fato é muito interessante, assim. É legal quando a gente pega um drama para assistir e vai pegando essas nuances no texto, na historinha. Ah, ela fez isso aqui porque lá atrás ela disse tal coisa, ela sugeriu tal situação, e as coisas vão se montando nesse sentido através do tênis, que é um esporte que também é meticuloso. O tênis por vezes é individual, né? Você precisa, é um trabalho de convencimento, de você acertar a próxima bola até conseguir fazer o seu set, né, o seu game, o seu jogo. Então, assim, vai brincando com essas analogias do tênis, sempre como pano de fundo, para contar essa história desse triângulo amoroso que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Muito, muito interessante mesmo, assim. A Zendaya tá realmente interessante, e os outros dois rapazes, que é o Mike Feist e o Josh O'Connor, estão bem também, assim. Eles conseguem passar dois personagens muito interessantes para fazer esse relacionamento. Você vai percebendo que tem várias camadinhas nesses personagens, várias coisas implícitas ali que só você prestando muita atenção mesmo no texto do filme para entender algumas cenas sugestivas, assim, que você vai pegando, né? Isso ajuda a construir a ideia do filme. Muito interessante. Drama mesmo, tá em cartaz nos cinemas para assistir Rivais.
Olha só, parece uma ótima escolha. É um drama mais para suspense ou um drama mais para drama? Como você disse, drama-drama.
É um drama-drama. Ele é quase que um romance, assim, né? Ele tem o seu suas pitadas de romance, mas o poder tá no seu drama pessoal de cada um ali, nesse triângulo amoroso, como que vai se construindo ao longo dos anos.
Muito interessante, em Zendaya é sempre, tudo que ela bota o dedo, eu acho que fica legal, né? Ela é uma atriz excelente,
sim,
assim, da
nova geração.
Ela estava
recentemente
aí
em Duna 2 agora, sim, com um personagem fantástico do filme. Adoro Euforia, ela, o personagem dela em Euforia. Homem-Aranha, ela também tá muito bem de MJ. Enfim, ela é uma atriz, assim, da nova geração, ela é uma das que mais se destaca, assim. Acho que ela tem um futuro muito, muito brilhante pela frente.
É, sem dúvida. Já que falamos do filme sério, vamos falar agora do filme curioso, ou bizarro, que a gente pode dizer aí. Que é sequência, inclusive. Já fizeram um primeiro. Ursinho Pooh como assassino. Que história é essa?
Pois é, Ursinho Pu 2, aí o massacre. É, tem um subtítulo.
Sangue e Mel.
Sangue
e
Mel.
Que eu achei espetacular esse subtítulo.
É fantástico isso. O que acontece? O Ursinho Pooh é um personagem que entrou em domínio público, né? Passou ali seus 70 anos da criação do Ursinho Pooh e ele entrou em domínio público ano retrasado, se eu não me engano. Aí ano passado já fizeram um filme dele.
Foi assim, rápido.
Vamos fazer
rápido.
Um filme e o que, que vai ser? De terror. Vamos fazer um trashzão de terror, aquele filme bem escrachado mesmo e tal. E agora chega com, a gente chama no terror de slasher, que é uma categoria bem específica do terror, que é bem sanguinária, assim, bem explícita, né?
É
sangue
aquele
voando
que,
pra tudo quanto
é lado. Jato de sangue.
Exato. E assim, apesar do primeiro filme ser extremamente ruim, muito ruim, é difícil não recomendar filmes, mas o Ursinho Pooh Sangue Mel 1 é complicado você falar, não, assiste.
Nem pela curiosidade, assim, vale.
Talvez pela curiosidade. Uhum. Acho que é a única, cara, é a única característica que faz você ir pro filme, porque todos os outros aspectos do filme são ruins. O segundo filme consegue ser melhor.
Olha só.
Consegue. Tem mais orçamento. O primeiro, apesar de ser bem ruim, teve bastante gente no cinema, né? Então garantiu uma sequência por fazer realmente sucesso. Então o Ursinho Pooh Sangue Mel 2 teve mais orçamento, teve mais tempo de produção, então a gente vai ter uma história um pouco mais trabalhada ali, só que com mais mortes, com mais sangue, com mais violência. Então é o que a gente viu no primeiro filme, mas sem alguns maniqueísmos ali que a gente tem em filmes de terror, algumas câmeras lentas que atrasavam muito o filme, até na percepção mesmo quando você está assistindo, para um filme mais acelerado, assim, de mortes numa cidade. Então é um grupo de assassinos com caras de monstros, né? Assim, então o Ursinho Pooh é um monstro, é uma pessoa com a máscara do Ursinho Pooh, só que se transforma em um assassino que vai saindo pela cidade. Então essa série de assassinatos vai acontecendo ali e a polícia está indo na cola deles, tentando chegar nesses assassinos. Então é uma história quase de gato a rato. E bem, chega a ser interessante você perceber como que eles conseguiram evoluir de uma história bem complicada, problemática do primeiro filme, para uma história um pouco mais avançada, assim, interessante de roteiro mesmo no segundo. Tá nos cinemas. O público de slasher, de terror no Brasil é muito grande.
Uhum.
E eu acho que esse vai fazer até um sucesso igual que fez o primeiro, além do quesito da curiosidade, né? Porque o primeiro tinha esse fato, né? Pô, o Sr. Pooh, como é que vai ser isso? Então, o segundo filme tem menos desse aspecto de novidade, mas mais do slasher, do terror, pra quem curte lá, vai estar no cinema pra curtir o Sr. Pooh, Sangue e Mel 2. Inclusive, esse é um ponto, assim, que eu acho que daqui no futuro a gente vai até perceber um pouco mais de obras da Disney, por exemplo, como o Mickey entrou em domínio público, de pessoas fazendo filmes trashzão assim mesmo, de baixo orçamento, de obras famosas, como o Mickey, por exemplo, pode ter, como outros personagens, porque vai passando os anos, esses personagens clássicos vão entrando no domínio público e as pessoas vão aproveitando isso para criar suas próprias histórias. O Ursinho Pooh foi a primeira delas, nem esperaram esfriar que já fizeram um filme de terror.
Foi muito rápido.
Foi muito rápido. O Mickey vai acontecer a mesma coisa, assim como outros personagens da Disney. Então é melhor a gente se acostumando, que daqui para frente a gente vai ver os Vingadores do Terror aí com esses monstrinhos que a gente sempre viu fofinhos na televisão.
É, isso é verdade. E aí pode ir para várias outras áreas também. Tem música, né, que vai virar trilha sonora de tudo, ou vai virar paródia, ou vai virar não
verdade.
Sei o quê. Porque tudo vai entrando em domínio público e quando entra, ninguém segura mais.
Aí é do público, aí vai da criatividade que
vira bagunça. Saindo do cinema, vamos para o sofá de casa, para o streaming. Chegou série nova no Paramount Plus?
Chegou, cara. Knuckles. É a série dentro do universo de Sonic.
Olha!
O filme de Sonic fez relativamente um sucesso legal, assim. Eu gostei do primeiro filme. O segundo até um pouquinho menos, mas ele é bem interessante também. Tem ali o Dr. Robotnik, né? Que é o... Ah, fugiu agora que faz o Robotnik.
Jim Carrey?
O Jim Carrey. É o Jim Carrey que faz o Robotnik. São dois filmes legais, assim. Muito se falava da construção do Sonic como personagem no live action, porque a primeira versão estava muito feia. E aí fizeram um redesign do Sonic e lançaram uma nova versão que foi mais agradável visualmente e tal. E o Knuckles aparece nesse segundo filme. O Knuckles é um outro ouriço que vem do espaço, junto da raposinha lá amarelinha.
Ele é o vermelhinho, né?
Ele
pra
é o vermelhinho,
quem já jogou Sonic aí.
E aí agora ele ganha uma série só pra ele, com tentando combater outros capangas do Dr. Robotnik, né? E é interessante que essa série ela tem quase o mesmo nível de produção gráfica dos filmes. Então ela é muito bem feita realmente. O visual, os efeitos especiais são bem legais de assistir. Não parece aquela coisa de série quando você ia assistir um filme. E aí o filme tem um nível de qualidade altíssimo. Quando você via a série não era tanto assim.
Aí sabe? O recurso ali para visual, né? Para produzir os efeitos caía bastante.
Exato. Gastaram um tempinho ali no CGI que a gente fala, né? Na pós-produção, para criar esses personagens bonitinhos. E o Knuckles vai combater esses capangas do Dr. Robotnik. O Sonic aparece, a raposinha amarelinha lá também, fugiu o nome, aparece na série. Então todo mundo do universo.
Tails, né?
A Tails, isso. Porque essa série se passa entre o filme 2 e 3. O filme 3 de Sonic, dessa trilogia, vai chegar em dezembro desse ano. Então, a série vai ser essa ponte entre os dois filmes, com o Knuckles de personagem principal. Eu, no videogame, jogava muito com o Knuckles.
Eu também. Mas eu não vi o filme ainda, até hoje.
Ah, sim, é muito legal. O primeiro eu gosto mais, assim. Tem um aspecto de novidade bem bacana. A dublagem do filme é bem interessante também. Então, vale assistir como um filme dublado, com suas animações clássicas ali. É bem bacana. O 2 dá uma patinada ali. Ele dá uma corrida,
fica,
né?
Fica entre o 2 e o 3. Fica entre o 1 e o 3, né?
O 2 passa rapidinho. O primeiro filme é um pouco mais interessante. E aí chega agora com Knuckles no Paramount Plus, né? Então tá a série lá no Paramount Plus pra quem assina. Eu assino, por exemplo, pra assistir os jogos da Libertadores, que passam no Paramount, mas tem séries bem bacanas lá no Paramount. Tá lá pra poder assistir Knuckles.
Beleza, então. Pra gente fechar, Felipe, tem participação de ouvinte. E ele tá pedindo uma dica aqui que eu tô achando até meio difícil, porque eu não tô vendo muitos filmes desse tipo ultimamente. Ele tá com saudade de filme pra rir muito. Ele deu exemplo que é Debi & Lóide.
Debi & Lóide é um filme que eu rio bastante. Olha, se for nessa pegada...
Besterol,
filme pra recentemente gargalhar. Já passou... A gente teve essa onda de filmes Besterol há um tempo. Mas se ele não assistiu ainda, assiste Aperta os Cintos, O Piloto Sumiu. Esse filme, assim, é piada a cada 5 segundos. É bem no estilo Debi & Lóide. Eu adoro, assim, porque vai trazendo piada. Você não recupera o fôlego de uma e já lança outra. Aperta os Cintos, O Piloto Sumiu. Eu acho que é o ápice da comédia nesse estilo de filme, assim. Tem o Leslie Nielsen, é um filme. Tem o Kareem Abdul-Jabbar, que é um jogador de basquete, que ele é piloto de avião, maravilhoso. O filme ele é muito, muito, muito engraçado. É um dos meus filmes de comédia favoritos. Se não assistiu, assista.
Ele é aquele mais antigo?
Ele é mais antigo. É nessa pegada, né? Debi & Lóide é um filme um pouquinho mais antigo. O 2 é mais recente e tal. Mas as piadas dele são muito boas. Tá pra poder curtir assim. Eu não sei se tem algum streaming específico.
Vou até pesquisar aqui que a gente já traz a resposta pro ouvinte.
Nossa, vale muito a pena. Eu tô com saudade, tô falando aqui, eu acho que tô com vontade de assistir de novo.
Ele tá no Telecine.
Ah, no Telecine, né?
Tem
só assinar o Telecine. Quem tem Globoplay costuma ter Telecine no pacote também, costuma, né? Você consegue assinar dentro do Globoplay, inclusive.
Tá aí. Pro Éder, foi o ouvinte que perguntou. Cara, cadê meu carro também? Tá aí uma dica.
Cara, cadê meu carro?
Muito bom.
Às vezes, quando tô conversando com alguém, a pessoa fala, cara, logo depois eu, cadê meu carro? Aí eu fico olhando pra mim sem saber, assim. O filme.
E toda vez que eu perco o carro, eu lembro desse filme. Sabe quando você para em estacionamento grande? Aí eu fico assim, cara, cadê meu carro?
Parece que você tá num filme.
Austin Powers também.
Eu gosto
assim,
bastante.
Bem besterol mesmo, que é um dos que tem aí pra rir mais. Assim.
O meu filme favorito de comédia é Tá Todo Mundo Louco.
Ótimo.
Esse é maravilhoso.
Muito bom.
Tem vaca voando, tem gente se perdendo de trem. É muito, muito, muito legal.
Coisas absurdas. É muito bom. Tá aí, ele já até mandou pra gente aqui o nome dos filmes. Acho que é pra anotar mesmo. Tá anotando aqui no WhatsApp, na conversa com a Band News. Éder, se tiver mais alguma dúvida, é só mandar pra gente. Ou acompanhar sem spoiler também. Sempre tem dica por lá, né,
Felipe? Tem, nossa, sem spoiler tem dica demais. Toda semana tem sem spoiler.
E como que acessa? Como que acha?
Você pode entrar... sem spoiler especificamente, você pode entrar no S360 depois, né? E ouvir na íntegra.
Foi pegadinha essa.
Foi pegadinha. Tá nas entrelinhas. E a odisseia.com é o nosso site, tem críticas de séries e filmes por lá. Você pode ver o que tá rolando nos streamings, tem texto lá todo dia para poder curtir. E também nas redes sociais, a Odisseia.
Combinadíssimo. Ana, tem alguma dica de comédia aí pro nosso ouvinte?
Olha, Lucas, eu sou fã da comédia nacional, assim, eu dou muita risada. Acho que o último filme que eu dei muita risada foi Minha Irmã e Eu, com a Tata Werneck.
Assisti, gostei bastante.
Eu dei bastante
tá
risada.
Chegando nos streams, eu acho.
Já chegou.
Chegou nos streams,
chegou a assistir, se não me engano, no Prime.
No Prime, tá no Prime.
Posso estar enganado. Fica a dica, então, pro Éder também. É. E já tem Fábio Porchat no cinema também, né?
Tem Fábio Porchat com...
com a Sandy?
Com Sandy em... o filme daquela música.
Evidências.
Com Evidências.
Evidências
do Amor.
Olha aí. Pediu uma dica, ganhou várias.
Então, agora tem que fazer uma maratona de filme.
Vai rir o final de semana inteiro. Valeu, Felipe. Até semana que vem.
Valeu, Lucas.
Abraço.
Tchau, tchau.